Camada 8.
Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
Eu sou o Thiago Jun Nakamura.
E estamos aqui para apresentar o episódio de hoje. Prometemos que vai ser sobre um assunto novo e bombástico, uma atualidade sobre o qual poucos ouviram falar, e uma inovação que muitos não esperavam, uma modernidade para o mundo de redes. Vamos dar uma dica, Thiago? Que tal rumo ao Hexa Brasil? Salve a seleção!
Pegou referência, ouvinte? Sim! O assunto de hoje é IPv6, um protocolo padronizado em 1998, justamente quando o Brasil era tetra e só se usava IPv4. Tá certo que quase viramos penta nesse ano, mas os astros não deixaram, só para que a gente pudesse fazer essa comparação.
Por astros, Thiago, você quis dizer Zidane, Henry e Trezeguet, né? Fico aqui imaginando quantos de nossos ouvintes ainda nem tinham nascido nessa época. Nunca nem ouviram o Vocês Vão Ter Que Me Engolir do Zagallo e não vão entender essas referências.
Pois é, mas voltando ao assunto, coincidência ou não, tanto no futebol quanto na internet, estamos atrás do Hexa. Hoje vamos falar especialmente com quem ainda não entendeu a necessidade de implantar o IPv6 na sua rede e para seus usuários. Vamos explicar tudo em detalhes e também vamos falar sobre os avanços da adoção do IPv6 pelo mundo, desafios, cuidados, etc. Com foco em especial no Brasil. Mas antes de tudo, jogo rápido, Eduardo. Explica pra gente, o que é IP?
Ok, IP é a sigla Internet Protocol, que em português significa Protocolo Internet. Ele consiste em uma série de regras de comunicação entre computadores e outros dispositivos conectados à internet. Uma de suas funções é identificá-los na rede por meio de endereços, permitindo assim o encaminhamento dos pacotes da origem até o destino. Fazendo uma analogia, o processo é parecido com a telefonia. Todo telefone possui um número que o identifica, e por meio dele, a empresa de telefonia consegue direcionar a ligação por seus circuitos. No caso da internet, quem faz esse papel é o IP. Cada dispositivo na rede possui um número identificador que chamamos de endereço IP, e por meio dele, os roteadores conseguem direcionar os pacotes de dados para os lugares certos. Atualmente, o IP possui duas versões. A versão 4, o IPv4, que é a mais antiga, mas ainda é muito utilizada, e a versão 6, o IPv6, que é a versão atual, desenvolvida para substituir o IPv4 na internet. Agora, Thiago, passo a bola para você. Sabe por que pulamos do 4 para o 6? O que aconteceu com o IPv5? Imagino que o nosso ouvinte também está curioso com isso.
Então, Eduardo, o protocolo que recebeu o número 5 foi idealizado para transmissão de áudio e vídeo. Chegou a ser padronizado, mas morreu aí. Não foi utilizado de fato, a não ser experimentalmente. Ele era um protocolo que funcionava na camada de rede, como o IP, mas não era uma outra versão de IP. Ele foi pensado para funcionar em paralelo com o IPv4 e, na verdade, se chamava ST, String Protocol. Nunca foi chamado de IPv5. IPv5 nunca existiu. Para os mais curiosos, o protocolo ST introduziu o conceito de transmissão de voz em pacotes. Foi uma espécie de precursor do VoIP, voz sobre IP. Vários conceitos idealizados no ST foram utilizados depois também no ATM e no MPLS. Mas Eduardo, agora vem a pergunta que não quer calar. Por que precisamos dessa substituição de versões do protocolo IP?
Ok, como em muitas substituições, nós vemos que o IPv4 já fez muito pelo time e todo mundo o ama por causa disso, mas o jogo evoluiu e agora ele não está mais dando resultados tão bons. A comissão técnica segurou quanto deu, mas é hora do IPv6 entrar em campo. A verdade é que o IPv4 possui um problema intrínseco relacionado à quantidade de endereços disponíveis. Ele foi projetado para trabalhar com 32 bits, ou seja, existem aproximadamente 4 bilhões de endereços públicos distintos para serem distribuídos entre os dispositivos na internet. Na internet de antigamente, quando tinha menos gente e menos equipamentos em campo, estava tudo bem. E apesar de ser uma quantidade grande de endereços, ela é insuficiente para atender às demandas atuais. Basta levarmos em consideração, por exemplo, a população mundial, que já é de quase 8 bilhões de pessoas. Se cada pessoa quiser ter um smartphone com o endereço IPv4 público, somente metade da população mundial seria atendida. E olha que nem levamos em conta que muitas pessoas têm mais de um dispositivo conectado à internet, como smartphones, laptops, tablets, videogames e desktop.
O IPv4 não ia aguentar mesmo. É por isso que foi criado o IPv6, para permitir que mais e mais dispositivos entrem no jogo e se conectem à internet. O IPv6 trabalha com 128 bits, o equivalente a mais de 341 decilhões de endereços públicos disponíveis. Você tem noção de quanto é isso? Eu também não tenho ideia, só sei que é muito! Segundo o site do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o universo inteiro tem cerca de 10 sextilhões de estrelas. Ou seja, com o IPv6 a gente poderia alocar um /74 inteiro para cada sistema estelar. Só não ia dar para usar a autoconfiguração de endereços stateless.
Em uma outra comparação, para os curiosos de plantão, a gente pode considerar que a população de torcedores de futebol do planeta é de cerca de 8 bilhões de pessoas e que cada um tem aproximadamente 10 trilhões de células. Então são 80 sextilhões de células considerando o total de torcedores no planeta. Se a gente desistir da ideia de identificar cada estrela no universo com uma rede IPv6, talvez a gente possa colocar um bloco para cada uma das células de cada ser humano na Terra. E olha só, caro ouvinte torcedor, cada organela em suas células e até cada um dos genes em seus cromossomos poderiam ter seu próprio endereço IPv6. É endereço para dedéu.
Eduardo, mas se faltar algo, é só usar NAT. Brincadeira, é uma quantidade de endereços realmente grande, que servirá para colocar muitos dispositivos na internet por muito tempo. E via de regra, não se usa NAT no IPv6.
E tem mais, Thiago. Os endereços IPv4 públicos disponíveis estão se esgotando no mundo todo. Vamos entender isso melhor. Os endereços IP são um recurso muito importante na internet e que precisam ser gerenciados cuidadosamente. Conforme a internet foi se desenvolvendo, foram criadas 5 organizações que trabalham em conjunto, cada uma atendendo uma região do globo, distribuindo e gerenciando os endereços IPs. Na região da América do Norte, atendida pelo ARIN, os endereços IPv4 acabaram em 2014. Na região atendida pelo RIPE NCC, que abrange a Europa e uma parte da Ásia, os endereços se esgotaram completamente no ano passado, em novembro de 2019. Nas regiões atendidas pelo LACNIC, AFRINIC e APNIC, ou seja, América Latina, África, Oceania e Ásia, existe ainda uma pequena reserva de endereços IPv4 disponíveis.
Note, caro ouvinte, que em alguma dessas regiões foi instituída uma política de esgotamento gradativa, com a distribuição de blocos de endereços apenas para novos entrantes. Por isso, algumas dessas regiões já anunciaram o esgotamento dos endereços em outras datas. Estamos nos referindo agora ao esgotamento total, que inclui também a pequena reserva destinada aos novos entrantes. Na nossa região, essa política gradativa também existe. Podemos até comparar com o racionamento. Só entregamos de pouquinho em pouquinho e para instituições que não obtiveram os blocos de endereços IPv4 anteriormente. Ou seja, somente novos entrantes podem receber endereços IPv4 e só uma única vez. A quantidade de endereços entregue é de 1/22 no máximo, o equivalente a 1024 endereços. Em outras palavras, organizações que já possuem alguma alocação de endereços IPv4 anterior não podem receber blocos de endereços IPv4 adicionais.
Thiago, é muito importante dizermos que essas reservas são realmente pequenas e não devem durar muito. Muito provável que antes da próxima Copa, ou seja, em menos de 3 anos, os endereços IPv4 livres se esgotem completamente no mundo todo. Na verdade, na região do LACNIC, que inclui o Brasil, espera-se que o esgotamento total aconteça ainda neste ano de 2020. Caso o ouvinte tenha curiosidade, vamos deixar alguns links com pesquisas e projeções sobre esgotamento na descrição do áudio. É só dar uma olhada lá.
Por isso, Eduardo, o melhor mesmo é trabalhar com IPv6, pois não há restrição. Qualquer organização pode solicitar endereços IPv6, mesmo que já tenha outros blocos de endereços IPs alocados para si. A quantidade de endereços só depende da necessidade. Basta apresentar uma justificativa bem documentada. Afinal, como no futebol, não dá para ser fominha e querer ficar com a bola só para você. A internet é um jogo de equipe e todos precisam trabalhar em conjunto para o bem comum. Não dá para uma instituição ficar com todos os endereços IP e não deixar nada para os demais.
Bem explicado, Thiago. Mas tem mais uma coisa que eu queria acrescentar sobre o assunto. As transferências de IPv4. É o assunto do momento, e há muitas dúvidas a respeito disso. Vale dizer, antes de tudo, que os endereços IP são um recurso que não se compra, nem se vende, não são uma mercadoria. Quando um provedor paga uma taxa para o registro BR ou para o LACNIC, referente aos endereços IP, isso não é uma compra, nem mesmo um aluguel. Essa taxa apenas cobre as despesas administrativas e os sistemas computacionais necessários para gerenciar bem os endereços IPs e os números de sistemas autônomos, como o sistema RUIS e o RDAP.
Muito bem apontado, Eduardo. Os endereços IPv4 e IPv6 são alocados de forma condicional para uma organização, mediante a necessidade de uso bem justificada. Por exemplo, um provedor de acesso precisa dos IPs para seus usuários, um provedor de conteúdo para seus servidores. Se a empresa que recebeu esses endereços IPs não precisa mais deles, não está utilizando como esperado. Ela perde o direito de manter os endereços. O registro BR ou LACNIC podem simplesmente recuperar esses endereços e realocar para outra organização, se não forem devolvidos voluntariamente. É mais ou menos assim. Mesmo que o time de futebol seja bom e seja amado pela torcida, se ele desrespeitar as regras do campeonato, tá fora do jogo, e não adianta chorar dizendo que é dono da bola.
A falta de endereços IPv4 e a grande demanda por eles, causada pelo atraso na implantação do IPv6, levou a alguns casos de transferências não registradas de blocos entre empresas. Uma empresa emprestava para outra os seus endereços. Supõe-se que em alguns casos mediante algum pagamento, mas isso não constava, por exemplo, no RUIS. Isso é uma prática prejudicial ao funcionamento da internet, visto que a documentação correta da instituição responsável por cada bloco é necessária para a criação de filtros no sistema de roteamento, para a identificação dos responsáveis na notificação de incidentes, entre outros fatores. Contudo, a comunidade técnica entendeu que havia uma justificativa para algumas dessas transferências e que seria melhor documentá-las de forma adequada. Então, gradativamente foram aprovadas em diversas regiões, inclusive na nossa, regras que permitem a transferência dos recursos entre as organizações, mesmo sendo de regiões diferentes. Essas regras em breve entrarão em vigor, e será possível, por exemplo, um provedor de acesso norte-americano transferir parte dos seus recursos IPv4 para um provedor de conteúdo brasileiro.
Essa possibilidade de transferências fez surgir empresas intermediárias, chamadas de brokers, que incentivam as transferências de bloco IPv4 por meio de pagamentos e recebem uma taxa ou comissão por essa intermediação. Olhando alguns sites relacionados a essas empresas, é possível encontrar valores como $23 para cada endereço IPv4. Ai, que saudades da época que um dólar era um real! Mas voltando aos valores pagos pela transferência dos endereços, 1/22, 1024 endereços IPv4 são incríveis $23.552.
Mas perceba que se você fizer uso de uma dessas empresas que intermediam as transferências e incentiva financeiramente uma outra empresa a transferir recursos para o seu provedor, isso não significa que você está comprando endereços IPs. Como já dissemos, os endereços não são bem para poderem ser comprados ou vendidos. Na verdade, você vai ter que fazer um processo de transferência no registro BR. E o registro BR não vai tomar conhecimento da sua transação comercial. Explicando melhor, o pessoal do registro BR pode até saber, sem problema algum, que essa transferência de recursos envolveu uma transação financeira. Só que isso simplesmente não vem ao caso durante o processo de transferência no registro BR. Não é levado em consideração, são coisas independentes. O que realmente interessa para o registro BR, para o LACNIC e para outras instituições que gerenciam os endereços IP, é que ambas as organizações concordam em fazer a transferência. O registro BR vai verificar se a organização que está recebendo os endereços IPv4 realmente tem uma justificativa técnica adequada para seu uso e, em caso afirmativo, vai realizar a transferência e documentar tudo adequadamente. A organização tem que justificar e daí para frente é como se a organização tivesse obtido os endereços IPs diretamente do registro BR. Ou seja, se não utilizá-los conforme a documentação na transferência, o registro BR a qualquer momento pode recuperá-los e alocá-los para outros. eles não são propriedades do seu provedor, só porque houve uma transação financeira relacionada à transferência. Então, fica atento.
Em alguns casos, essas transferências podem ajudar, e até mesmo ser necessárias. Mas muito cuidado para não entrar em uma furada. Será que não é melhor implantar IPv6 e comprar uma Hilux nova com esse dinheiro economizado?
E implantando IPv6, tem também a economia com os dispositivos tradutores de endereços, os famosos NATs, Network Address Translators.
Bem lembrado, Eduardo. Quando não se tem endereços IP públicos suficientes para conectar todos os dispositivos na internet, como é o caso com IPv4, normalmente se utilizam esses tradutores para solucionar o problema. Mas para o ouvinte entender melhor, vamos explicar seu funcionamento. Imagina que você tem uma rede com 5 computadores querendo se conectar na internet. Logo, você precisa de 5 endereços IP públicos para conectá-los, um para cada computador. Só que seu provedor está sofrendo com falta de endereços IPv4 e decide te dar apenas um endereço IPv4 público. E aí, como você se vira? Uma possibilidade é colocar o endereço somente em um dos computadores e deixar os outros no banco de reserva. Uma outra possibilidade é fazer um rodízio. Cada computador usa o endereço por 2 horas e passa para o outro. Duas soluções horríveis, né? Por isso, inventaram uma tecnologia chamada NAT. No NAT, um dispositivo escolhido para ter essa função na sua rede, geralmente um roteador, fica com o endereço IPv4 público. Os demais dispositivos ficam com endereços IPv4 privados. Esses endereços privados só funcionam dentro da sua rede. Eles não servem para se conectar na internet diretamente, mas servem para serem traduzidos. E aí, devolvendo a bola, como funciona isso tudo, Eduardo?
Bem, quando um computador quer se comunicar com outro, que está na internet, o pacote passa por esse dispositivo responsável pelo NAT. Ele vai traduzir o endereço IPv4 privado pelo público, ou seja, vai realmente trocar um endereço pelo outro e anotar que fez isso em uma tabela. O pacote vai para a internet com o endereço público, que é o único tipo que funciona lá, e quando a resposta chega da internet, o NAT consulta a tabela e faz a substituição no sentido inverso, trocando o endereço público pelo endereço privado e enviando o pacote para o computador correto na rede interna. A tradução acontece tanto na ida quanto na volta, em ambos os sentidos.
Muito bem explicado, Eduardo. É assim que se conectam muitos dispositivos com poucos endereços IPv4 públicos. Mas, ouvinte, não ache que esse equipamento que faz o NAT é um supercomputador todo especial e que precisa ter um mega processador para traduzir os endereços dos pacotes. O próprio roteador que você tem na sua casa, que a gente chama de CPE, faz NAT. Claro que ele tem suas limitações e deve conseguir traduzir pacotes gerados por uma dúzia de dispositivos. Se o provedor precisar usar o NAT para seus clientes e já entregar para ele endereços privados, o que a gente chama de CGNAT ou Carrier Grade NAT, aí sim a coisa fica bem mais complicada. Um provedor tem centenas ou milhares de usuários. O equipamento que faz o NAT, nesse caso, tem que ser especializado, um roteador, appliance ou computador bastante robusto, com bom poder de processamento e muita memória. Quanto mais usuários e quanto mais tráfego, mais potente tem que ser esse equipamento. Isso significa, em português claro, um preço elevado, e que aumenta se a rede do provedor crescer.
Um custo, Thiago, que no IPv6 não tem. Não existe a necessidade de tradução por falta de endereços disponíveis. Um provedor pode receber mais do que 1/32 IPv6, isso é, mais que 4 bilhões de redes barra 64. Isso mesmo, redes e não endereços, sendo que cada uma dessas 4 bilhões de redes possuem ainda mais de 18 quintilhões de endereços IPv6. Precisa ter NAT com um número desses? Claro que não, né? Percebeu? Temos mais uma economia aqui. Não precisa gastar com NAT no IPv6. Ouvi alguém aí comentar uma segunda Hilux novinha?
E a gente nem precisa falar da economia com dor de cabeça. Porque um usuário com IPv4 privado, NATeado, tem problemas com games, com acesso a câmeras de segurança domésticas, com software de troca de arquivos e N outros. Deixando a NAT de lado, o call center do provedor vai ficar bem mais tranquilo.
Existem inúmeros motivos para ativar o IPv6 na sua rede e para seus usuários. Mas se ficarmos falando só disso, não vai caber dentro dos 90 minutos de jogo. Mas diz aí, Thiago, como está a implantação do IPv6 no mundo e no Brasil?
Segundo análises feitas pelo Google, mais de 30% dos acessos mundiais no seu buscador já é feito com IPv6. Quando olhamos as estatísticas do Google por país, o Brasil está melhor que a média mundial. Mais de 35% dos acessos são via IPv6. Ou seja, um em cada três acessos do Brasil já é IPv6. Logo, logo, passamos os 50%, e o IPv6 será majoritário na internet.
Uhul! Tiago, se olharmos as análises feitas pelo APNIC, que mostra por provedor como está a implantação do IPv6, vemos que as grandes empresas de telecom do país já estão com mais de 50% de adoção do IPv6 em suas redes, principalmente as que trabalham com internet móvel, o que faz muito sentido por causa da grande quantidade de dispositivos. Trabalhar só com IPv4 para elas é inviável e não escala. Mas se essas grandes empresas estão fazendo direito, implantando IPv6, quem está puxando a média para baixo? Ou melhor, quem está na zona de rebaixamento?
Bom, não queremos criar polêmica, mas olhando nos gráficos de estudos do APNIC, vemos que muitos provedores pequenos e médios ainda nem começaram a fazer testes com IPv6. Uma situação realmente preocupante. Vamos deixar o link na descrição do podcast. Assim, cada um pode olhar os dados e tirar suas próprias conclusões. E não, não são só os provedores de acesso à internet que precisam se mexer. Os provedores de conteúdo também. Tem muito site que não tem IPv6 habilitado. Segundo o World IPv6 Launch, somente 28% dos 1000 sites mais acessados no mundo possuem IPv6. Um número também muito preocupante.
Bem destacado, Thiago. E se falarmos dos jogos online, então é aí que começa o mimimi. Os usuários querem ter a melhor conexão possível para jogar, pois cada milissegundo perdido pode mudar o andamento do jogo e ocasionar uma derrota. Então começa uma cobrança excessiva no provedor de acesso, para a rede funcionar sempre bem. Mas até aí tudo bem, pois o jogador geralmente compra o plano mais top e merece receber pelo que pagou. O problema acontece quando envolvemos os protocolos IPv4 e IPv6.
Alguns jogos exigem endereço IP público na casa do jogador. Existem três grandes motivos para isso. O primeiro é que se o jogador tiver só IP privado, ele não vai conseguir fazer conexões diretas com outro jogador, o que a gente chama de peer-to-peer. O segundo é que toda a comunicação vai ter um atraso extra devido à tradução, ou seja, o NAT no meio do caminho. O terceiro é que é muito difícil identificar o jogador atrás do NAT, o que dificulta descobrir as fraudes do jogo, ou seja, todos os problemas relacionados à falta de IPv4.
Com isso, Thiago, fica a pergunta, como está a implantação do IPv6 nos jogos online? Os joguinhos de celular estão fazendo a lição de casa, e alguns consoles, como o Xbox One. Mas os demais ainda estão muito atrás. Vamos torcer para que o PlayStation 5 da Sony finalmente resolva a situação. PlayStation! PlayStation!
A gente sente falta do IPv6 também em alguns sites do governo, em bancos e em vários sites de comércio eletrônico.
Infelizmente, tem muita gente deixando para fazer as coisas nos 45 do segundo tempo.
Pois é, Eduardo. Só que pode não dar tempo, né? Aí vai ser fim de jogo para muitos negócios.
Thiago, a gente ainda não comentou de uma tecnologia que pode simular ainda mais a adoção do IPv6, que é a Internet das Coisas, chamada de IoT, ou IoT. Existem cada vez mais novos dispositivos conectados na internet e todos precisam de endereços IPs. Já tem carro com internet, televisão com internet, lâmpada, geladeira, fogão e muito mais. Dizem que o maior problema vai ser quando esses dispositivos conversarem entre si pela internet. Imagina você se pesa na balança e a balança vê que você engordou e manda uma mensagem para a geladeira travar a porta. Te dedurou.
Eduardo, lembrei de outra. O que uma impressora disse pra outra impressora? Esse papel é seu ou é impressão minha?
Meu Deus, sem comentários essa sua piada, Thiago. Bom, voltando ao assunto de internet das coisas. Sabia que o IPv6 possui uma técnica de compreensão de cabeçalho chamada 6LoWPAN para conseguir conectar pequenos dispositivos à internet? Mas não estamos falando de celulares, relógio de pulso ou videogames portáteis. Estamos falando de pequenos aparelhos, como mini sensores, que possuem limitação de bateria, transmissão, processamento, memória e tempo de vida. Esses aparelhos não podem ficar ligados o tempo todo e nem podem ficar mandando mensagens na rede sem parar. Eles operam fazendo só o essencial, de maneira bem restrita. Por isso foi desenvolvida a compressão do cabeçalho IPv6, 6LoWPAN, para que eles possam mandar o mínimo de informações possíveis sem prejudicar o funcionamento e sem gastar muita energia para transmitir um dado para a internet. Essa técnica é exclusiva do IPv6, não tem no IPv4, e pode ser um estímulo extra para a adoção do IPv6.
Bem colocado, Eduardo. A internet das coisas e o IPv6 estão intimamente relacionados. É difícil imaginar a internet das coisas se desenvolvendo sem a implantação do IPv6. Não seria impossível, mas seria muito mais difícil. Contudo, IoT é muito mais que só IPv6. É um assunto muito vasto e muitas análises podem ser feitas, inclusive na área de segurança. Você sabia que IoT também é chamado de Internet of Trouble ou Internet dos Problemas, devido aos inúmeros erros de segurança que os dispositivos apresentam? Imagina se invadem a fechadura da sua casa e te trancam do lado de fora, ou se invadem a sua torradeira e colocam fogo na sua casa. Brincadeiras à parte, vamos ter que abordar isso em outro episódio do podcast, pois é um assunto muito interessante e polêmico.
Concordo, Thiago. Estamos chegando ao final da prorrogação do nosso episódio de hoje. Tomara que tenha ficado claro o papel do IPv6 e a importância de cada um fazer a sua parte. Estamos fazendo a nossa parte divulgando a importância do protocolo e ensinando a implantá-lo em nossos cursos. Se você ficar só olhando o treino do time vizinho, dizendo que ele também não está praticando nem os fundamentos e procurando desculpas para não melhorar, vai acabar perdendo o jogo para alguém melhor. Faça a sua parte, coloque IPv6 para funcionar na sua rede, nos seus usuários, nos seus serviços, nos seus softwares e nos seus negócios. Vamos só dar alguns avisos e já apitamos o final do jogo.
Isso, Eduardo. Primeiro vamos falar sobre os eventos do NIC.br. Na semana do dia 24 de agosto, nós teremos a edição online da semana de capacitação. Todos os dias daquela semana, das 9 da manhã até o meio-dia, transmitiremos um tutorial prático técnico da área de redes com experiências mão na massa. Um dia de RPKI, outro segurança básica, outro DNSSEC e Hyperlocal, depois BGP com Communities e VRF, e por fim, EVPN. Não deixem de assistir o nosso canal do YouTube, NIC.br Vídeos. Só vamos fazer um evento destes este ano.
Por fim, respondendo a um comentário do Daniel Berni, que veio na nossa caixa de e-mails. Ele sugeriu a gente fazer um episódio sobre assinaturas eletrônicas. Realmente é um assunto interessante, e se mais gente pedir por ele, pode ter certeza que vamos colocar para gravar logo logo. A segunda sugestão dele é a criação de novos quadros no podcast. O que podemos dizer é que em breve vamos ter um quadro novo de entrevistas, então não percam. Ainda somos novos nesse mundo de podcast e estamos nos adequando a cada episódio com as sugestões que vocês nos enviam. Então, muito obrigado por toda a ajuda. Continue nos escrevendo.
Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast e nos escreva para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas. Mande e-mail para cursoceptro@nic.br para falar com a gente.
Esperamos que você tenha gostado do episódio. E qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais.
Obrigado, ouvinte, e até mais.
E para terminar, a música do Lakhnik sobre o IPv6. E acreditem ou não, está em português.
Já chegou, olha IPv6, nasce. Até logo! Já está aqui. 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 128 e melhor que o 32. O jogo lá em separou. E eu fui o vencedor. IPv6 é o melhor. IPv6 é o melhor. Já está aqui. Já está aqui.
Agora vamos com os erros de gravação.
Bem lembrado, Eduardo.
Hey! Uhul! Que é isso?
Prédio desabando.
Não!
Pamonha, pamonha, quentinha.
Ufa!